Imagino que muitos dos que vieram aqui essa noite e muitos que acompanham pela internet, se não a grande maioria, tenham um profundo desejo de mudar a sua realidade, de ser parte de uma transformação para que o mundo seja melhor. Mas, além de ter essa vontade, talvez ele não saiba como começar a colocar isso em prática, como levantar da cadeira e fazer algo nessa direção. Então a minha pergunta é: qual o conselho de vocês para essas pessoas? O que que eles podem e devem fazer para que isso aconteça na realidade deles?
Obrigado. Posso começar? Bom, eu acho que o que tem que acontecer é executar ao máximo. Eu acho que ele falou muito bem, empreendedorismo é execução. Muitas vezes as pessoas têm ideias maravilhosas, o mundo está cheio de ideias maravilhosas, e eu acho que a grande jogada é você tentar executar ao máximo. Como eu falei, sonhe grande, pense aonde você quer chegar daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Pense, comece pequeno. Como é que eu posso transformar? Qual o protótipo disso, né? Qual é o meu mínimo produto viável, né? Como eu posso tornar esse sonho realidade daqui a 3 anos, né? Qual é o primeiro passo? Às vezes, eu acho que uma pessoa por si só não consegue fazer tudo sozinha. Ou seja, busque pessoas, busque sócios, busque colegas, busque parceiros, busque aceleradoras, busque organizações, busque igrejas também. Então, enfim, busque cercar de pessoas. Conexões movem a vida. Então, busque cercar de pessoas que vão fortalecer a sua ideia, que vão vestir a camisa. Então, eu acho que o meu conselho é esse: pense grande, comece pequeno, ande rápido e se conecte ao máximo de pessoas que vão fortalecer a sua ideia.
Não.
Bom, eu acho que a única coisa, eu colocaria como única, é faça com amor. Porque sem amor, isso não vai te dar satisfação, isso não vai te mover adiante, não vai te fazer perseverar. Então, eu acho que a palavra é isso. Se é uma palavra, eu resumiria fazer com amor. Porque isso eu acho que move tudo.
Legal.
Se dá para resumir em uma palavra, eu diria vocação. Quer dizer, ouça a voz interior que te move, que é, enfim, que vem através da sua consciência, que é a voz de Deus, que te leva a fazer as coisas nas quais você acredita. Ouça a sua vocação. Eu tenho uma história, assim, uma história interessante, né? Porque todo mundo fala, eu sou cristão, e todo mundo fala, eu sou filho de pastor, neto de pastor, enfim, nasci num lar cristão, e sempre ouvi as pessoas darem o seu testemunho dizendo o seguinte, né? Olha, a minha vida era um caos, e aí, de repente, depois eu me converti, encontrei a Cristo e tal, e a minha vida se tranquilizou e tal. Comigo foi exatamente o contrário. Eu tinha uma vida estável, enfim, nasci num lar cristão e tal, e quando eu me encontrei a Cristo, eu nunca mais fui o mesmo. A minha vida virou de cabeça para baixo, porque coisas como corrupção, miséria, injustiça e uma série de outras coisas começaram a me incomodar como nunca me incomodaram, porque eu passei a ouvir a voz da minha vocação, do meu chamado, que era um chamado para interferir nessas coisas. E para fechar aqui, acho que uma coisa importante como guia, um tanto de vezes, dentro daquilo que eu estava falando sobre a questão da justiça, das escolhas que a gente faz baseadas na justiça, né? O Dietrich Bonhoeffer, que é um dos caras que tramou, que ajudou, o pastor luterano, que ajudou a arquitetar o assassinato do Hitler na resistência alemã ao nazismo, ele falava o seguinte, que não adianta a gente só ficar enfaixando as feridas das vítimas da injustiça. A gente precisa encontrar formas de travar essa roda da injustiça. E eu acho que é isso.
Eu concordo com tudo que foi dito e acrescento apenas uma coisa. Não crie expectativa nenhuma que alguém vai fazer contigo. Faça. Nem que aquilo que você vai fazer alguém vai gerar grande benefício para alguém. Vai fazer para você que está fazendo alguma coisa. Então, assim, faça. A gente se pergunta muito, mas eu tenho certeza absoluta que grande parte das pessoas que perguntam essa pergunta sabem das respostas. Elas têm convicção clara do que elas podem fazer, do que elas devem fazer, do que elas podem ser transformadoras. Então faça, comece agora.
Obrigado.
Eu só queria completar, eu acho muito bacana o que ele falou também, não tenha medo de fazer, não tenha medo de fracassar. Eu acho que fracassar é muito bom. Eu fracassei duas vezes antes de ter uma empresa que hoje em dia é sustentável, né? Então, faça mesmo, assim, não tenha medo de fracassar. Se você fracassar de primeiro, você vai aprender muito. Então, talvez você acerte segundo ou de terceiro.
Legal. Próxima pergunta, eu queria pedir para o deputado Bezerra responder a pergunta que a gente recebeu pelo papel, que é como saber se o que você vai comprar em algum momento da sua cadeia produtiva teve trabalho escravo?
Tem uma dica boa, enfim, tem várias dicas, mas uma dica boa, por exemplo, vocês podem ir ao site de uma ONG, que é a principal ONG hoje no país, que milita no enfrentamento ao trabalho escravo, que é a ONG Repórter Brasil, www.repórterbrasil.org.br. Lá você procura por lista suja do trabalho escravo. Quando você digitar a lista suja do trabalho escravo, você vai ver uma série de empresas que já foram autuadas, que já foram flagradas com a exploração de trabalho escravo e que você pode utilizar a sua força no boicote a essas empresas. Lembrar o seguinte, que trabalho escravo tem duas formas principais, o urbano e o rural. São Paulo, as grandes regiões metropolitanas, têm a característica do trabalho escravo urbano, que está focado, está centrado principalmente na construção civil e na indústria têxtil. O rural tem uma série de outras coisas, citricultura, exploração de carvão, nas grandes fazendas, grandes latifúndios, enfim. Tem várias formas de trabalho escravo. Então, o trabalho escravo, que eu falei aqui, falei bastante da questão da roupa e tal, mas assim, o trabalho escravo também está em outras coisas, gente. Está, por exemplo, no chocolate. Uma outra dica é ver, por exemplo, na questão do chocolate, as empresas que assinaram o pacto pela transparência na cadeia produtiva. Não sei quantos de vocês sabem, mas aproximadamente 90% do cacau de todo mundo é produzido e exportado pela Costa do Marfim. O que acontece nesse país? Aproximadamente 110 mil crianças foram encontradas em situação análoga à escravidão para a produção do chocolate para todo mundo. E quem é que foi flagrado na Costa do Marfim com exploração nas fazendas de cacau, com exploração de trabalho escravo e trabalho infantil nas fazendas de cacau? Nestlé, Hershey's e algumas outras. E aí o que aconteceu? Eles fizeram um grande pacto, fazendo com que essas empresas assinassem um documento onde elas se comprometeriam a dar transparência às suas cadeias e a se livrarem dessa praga da exploração do trabalho escravo. A Nestlé assinou o pacto. A Hershey's, por exemplo, não assinou esse pacto. Então, é isso aí. Você pode ver. Para finalizar aqui, tem um documentário muito interessante, está disponível no YouTube, que se chama The Dark Side of Chocolate. The Dark Side of Chocolate. Você vai ver lá histórias incríveis envolvendo a exploração do trabalho escravo na produção, nas cadeias produtivas da produção do chocolate. Isso, várias coisas. Por último, a dica é a seguinte. Se está muito barato, tá um negócio assim, supermarca, super barato, no mínimo, a gente tem que desconfiar.
Obrigado. Nós temos duas perguntas por Twitter, então eu queria pedir para nossa equipe colocar no telão a primeira pergunta para o Eduardo, do Wagner, que diz: como é ensinar rugby no país do futebol?
Essa é uma pergunta que a gente responde bastante, viu, o Wagner? E não é só ensinar o futebol. Eu estava comentando na sala um pouquinho antes da gente começar, o Brasil é o país do futebol, infelizmente, porque o futebol, ele é um esporte hoje que está, o termo que eu usei foi podre, né? No futebol tem corrupção, no futebol está cheio de maus exemplos. O futebol realmente, ele infelizmente é uma praga, eu acho, hoje, no meu modo de ver, porque é um esporte coletivo e todo esporte tem valor, todo esporte pode ensinar muito. Tem muitos lugares que o futebol ensina muitas coisas, mas infelizmente hoje ele não é esta referência. Um dos nossos valores que está na nossa ONG é a liderança pelo exemplo. E a gente fala muito da liderança por exemplo, porque se você imaginar na figura do educador, do professor, esse professor ele tem que ser para a criança uma referência. E todos nós temos referências, todos nós temos em alguém um exemplo. E se a gente usar isso para o futebol, infelizmente ele não é uma referência, um exemplo. O rugby, por exemplo, tem uma situação muito, que foi até muito comentada na televisão. O rugby, você tem, o juiz usa um microfone para falar. O juiz ele pode olhar a televisão para poder tomar uma decisão. No rugby, só o capitão do time fala com o árbitro. Então você vê um cara de 2 metros, 150 quilos, tomando um cartão amarelo, que vai deixar ele durante o jogo 10 minutos fora do jogo, e ele vai fazer muita falta no time dele, tomando um cartão amarelo, abaixando a cabeça, saindo, e não fala um A pro juiz. E no futebol não, você vê o cara cuspindo no juiz, o cara gritando, você vê, se você fizer leitura labial, então, nossa senhora, tira as crianças de casa, né? Porque o que os caras falam pro juiz é um absurdo, é um descalabro. E só uma referência que a gente faz do futebol, quando a gente começou o projeto da URRA no CELS, a gente perguntava para as meninas e meninos do projeto o que elas queriam ser quando fossem grandes, e elas diziam, eu quero ser jogador de futebol, menino e menina, né? E você fala, pô, o que é ser jogador de futebol? É ser rico, né? Hoje a gente já pergunta, e eu vou falar para você, acho que tem uns 20% das crianças que respondem que querem ser jogador de futebol. Tem muitos outros exemplos que tornaram-se os sonhos dessas crianças. Então eu acho que hoje, infelizmente, o rugby vai ser grande no Brasil. O rugby ele virou um esporte olímpico, vai ser jogado no Brasil novamente em 2016. Muitas oportunidades estão surgindo em função disso. Hoje nós temos 10 mil atletas federados no Brasil todo, nós queremos ter 100 mil em 2016. É um trabalho que está sendo feito junto com a Confederação Brasileira de Rugby, onde a gente mudou, antes da lei que saiu, que foi aprovada no Ministério Federal, antes da lei de governança, o rugby já tinha criado um sistema de governança que não permite reeleição, é feito por uma comissão, por uma assembleia executiva. Então todos os bons exemplos têm mulheres no seu corpo de diretivo, coisa que você vê em muitos esportes, você não, a presença das mulheres você praticamente não é vista. Então assim, o rugby ele está carregado de valores, está carregado de bons exemplos. Então eu acredito muito que o rugby vai ser um esporte que vai, em muito pouco tempo, a gente trabalha para isso, esse é o nosso sonho grande, Rui. A gente vai ser maior que o futebol aqui no Brasil.
Bom, obrigado, Eduardo. Próxima pergunta enviada por papel também para o Rui Fortini. Quais as dicas que você pode dar para quem já teve uma ideia, mas ainda não dispõe de recursos financeiros para colocar o empreendedorismo social em prática? Como chamar a atenção dos fundos de investimentos, seja público, seja privado?
Ótima pergunta. Vamos lá. Primeiramente, às vezes não é necessário dinheiro para você conseguir viabilizar a sua ideia ou pelo menos o protótipo dela. Se você conseguir as pessoas certas para entrarem no barco, assim, se você consegue convencer um programador, se você consegue convencer um designer, ou se é algo offline, você consegue convencer alguém de finanças, um advogado, o que não é tão difícil. Assim, você conseguir convencer pessoas a entrarem no seu barco é um desafio, mas eu acho que esse é o seu primeiro investidor, esse é o seu primeiro pitch, né? Essa é a sua primeira venda que você tem que fazer, eu acho que são para a sua equipe, né? Se você tem uma ideia e você está sozinho, você tem que ter uma equipe. É muito difícil que você vai conseguir executar essa ideia sozinho. Então, mas voltando, para investimento anjo, fundos de venture capital, aceleradoras, eles dificilmente eles vão investir numa ideia só na ideia, eles vão querer investir numa ideia que já, ou minimamente já tem um protótipo que mostra o potencial daquela ideia, mas hoje em dia, ainda mais no Brasil, eles vão querer investir numa ideia que esteja funcionando, ou seja, ou numa ideia que já esteja não necessariamente gerando receita, porque algumas ideias só começam a gerar receita depois de algum tempo, mas já tem usuários, já tem pessoas envolvidas, ou se você quer fazer uma ONG, se você tem uma grande base de voluntários, se você já tem um modelo de atividades e gestão bem definido, né? Não necessariamente, às vezes, bem definido, mas algo que funcione, né? algo que já está rodando, né? Então, se você consegue comprovar que você construiu com poucos recursos que você tinha, fazer algo que funcione, você vai conseguir atração de investidores, aceleradoras, para investir nessa ideia e para escalar essa ideia. Os investidores, eles querem entrar no momento no qual, beleza, essa ideia está funcionando, ela tem potencial, ela tem mercado, então eu vou colocar dinheiro aqui para escalar essa ideia, para atingir mais gente, entendeu? Para multiplicar essa ideia. E no primeiro momento, no mercado de startup, tem algo que a gente chama de FFF, que é Friends, Family and Fools. Que, no primeiro momento, se você realmente precisa de dinheiro, peça para amigos, família e o Fools, né, que chamam, que talvez seriam... exatamente. Mas, enfim, peçam, evitem o Fools, né? Tentem fazer negócios concretos e saudáveis. Então, envolvam, às vezes, claro, com precaução ao máximo, amigos que estejam dispostos a colocar. Se cada um, às vezes, é que nem doação. Cada um, às vezes, doa 30, 50 reais e, no final, você arrecadou 10, 20 mil reais para, enfim, para gerar uma grande transformação. Então, às vezes, cada um coloca 2, 3 mil reais, 5 mil reais, e você consegue o dinheiro necessário para desenvolver essa ideia e colocar essa ideia viável.
E em breve vai ter o site do Ari, né?
Professor, em breve não.
Opa, já entra lá, fica fácil, né?
Próxima pergunta para o Fabinho, também por papel. A pergunta é: e o seu Pedro? Ele fez mais algum comentário? Vocês tiveram mais algum encontro? Como está a relação de vocês?
Nós agora namoramos.
É um novo jeito.
O seu Pedro continua sendo meu vizinho de porta. A gente tem noção clara de que o senso de admiração dele cresceu bastante. A gente vê no elevador o olhar brilhando. Mas ele não faz parte do Novo Jeito, até porque eu creio muito claramente que o papel dele foi esse. Então, ele continua no lugarzinho dele, do jeito dele, a gente se dando super bem como vizinho, e não necessariamente seu Pedro vai precisar aceitar Jesus. Uhum. Porque a gente tem essa grande prática de que seu Pedro só será um novo Pedro no dia que ele aceitar Jesus. E seu Pedro é um cara do bem, bacana pra caramba, bom pai, bom esposo, e eu sou fã dele.
Bom, se o Pedro estiver assistindo, um grande abraço.
Grande abraço, seu Pedro.
Muito obrigado pela audiência, seu Pedro. Uma última pergunta, que na verdade é mais... pedindo para vocês comentarem um pouco. Eu comentei com os quatro sobre a nossa campanha de Natal que nós temos feito na igreja, e que é uma campanha que, ao invés de a gente promover uma grande festa para a nossa comunidade, a gente opta por colocar os nossos recursos para o próximo, para aqueles necessitados. E a gente já faz isso há muito tempo como igreja, e esse ano o tema da nossa campanha de Natal é Justiça se faz com amor. Mas não justiça como caridade, e não justiça só para aqueles que merecem, mas sim justiça para todos, porque somos todos iguais. E a minha pergunta é: qual a sugestão ou qual o conselho de vocês para essas pessoas que estão aqui e para aqueles que nos assistem pela internet? Como é que eles conseguem colocar em prática essa forma de se viver tendo justiça que se faz com amor através de ideias solidárias?
É uma pergunta complexa essa, né? Bom, não sei, vou tentar nortear um pouco o assunto. Eu acho que, eu acredito muito no amor também. Eu acho que o amor é o principal sentimento que move a humanidade, assim. E eu acredito muito no amor incondicional, né? Eu acho que a gente consegue ser puro, assim, através do amor incondicional. Eu tento praticar isso ao máximo. Eu acho que justiça está muito ligada a isso. É você você amar incondicionalmente, independente de raça, religião, e você querer ajudar, você querer fortalecer, assim, né? Então, eu não sei, eu acho que através de ações solidárias, como a gente poderia ligar isso, eu consigo enxergar uma ligação muito clara, assim, só não consigo explicar, talvez. Mas eu acho que é tentar trabalhar cada vez mais o amor incondicional no coração e através das ações, né, solidárias, a gente vai conseguir gerar cada vez mais justiça no mundo. Né? Então, acho que é um pouco por aí.
É uma pergunta difícil mesmo. Eu sempre acredito e eu sempre me movi. Eu já fiz muita coisa na vida, já quebrei a cara, que nem o Rui, já... E toda vez que eu escuto casos e histórias de pessoas que empreendem, isso me move, me mexe comigo para fazer, eu preciso fazer mais. Fazer o que eu faço hoje é fácil. Esporte educacional é uma realidade, eu trabalho numa área onde as crianças são saudáveis, elas têm um monte de problemas em casa, mas quando elas chegam para praticar o esporte, é divertido, é legal, é bacana. Então eu acredito muito no como a gente faz, que é o acreditar no que está dentro da gente, a beleza que está dentro da gente. E eu acho que isso tem a ver com justiça, porque quando a gente olha para a gente e a gente quer alguma coisa e deseja alguma coisa, a justiça ela é dividir isso com o outro, ou fazer com que o outro receba o mesmo que a gente quer. Então eu acho que essa é a justiça, o que você pode dar, o que você vai dar para o outro é o que você vai receber. Eu acho que não tem nada mais justo que isso. Então tome cuidado com o que você deseja para o outro, porque é isso que você vai receber dele também. Eu acho que essa é a grande justiça.
Eu acho que a gente precisa baixar a expectativa. Às vezes a gente acha que para mudar o mundo a gente precisa se eleger para o Parlamento Europeu ou ser secretário-geral das Nações Unidas, né? Mas a gente esquece das pequenas ações no dia a dia que são profundamente transformadoras. Às vezes a gente faz o debate, isso foi uma coisa que vem me incomodando, que eu venho debatendo muito. A gente vem falando sobre trabalho escravo, combate ao trabalho escravo, trabalho decente e tal, e a gente pode correr o risco de se esquecer de tratar com dignidade a nossa empregada doméstica, né? O cara fala em mudar o mundo, mas esquece de cumprimentar o porteiro na hora que ele chega no prédio dele, né? É aquela coisa, pense globalmente, haja localmente. O Mandela disse uma coisa uma vez que é sobre liberdade. Ele falou que liberdade não é apenas se livrar das correntes opressoras de alguém. Liberdade é viver de um jeito que reforce e que valorize a liberdade dos outros. O fato é o seguinte, a gente tem muito poder na mão. Como eu disse aqui, a gente tem o poder de escolha, a gente tem o poder do boicote, a gente tem o poder de denunciar, a gente tem enfim, a gente pode fazer uma série de coisas. A única coisa que a gente não pode fazer é ficar imóvel, porque eu não consigo conceber consciência cristã, ser discípulo de Jesus, discípulo de um cara profundamente subversivo e subversor do sistema, sem que a gente faça nada.
Primeiro pedi a permissão porque tem uma galera lá em Recife reunida assistindo. Então eu queria mandar um abraço para todo o povo lá do nosso voluntário. Deve estar uma bagunça lá, entendeu? Então um beijo para vocês. Vocês para fazer parte do time que vocês fazem parte é um grande privilégio caminhar com vocês. Então um grande abraço e um beijo. Segunda coisa, as pessoas querem participar de algo, as pessoas querem se envolver. Elas, na grande maioria das vezes, elas não sabem onde. E a campanha de Natal da IBAB, que eu acompanho todas, é uma grande porta aberta para a sociedade chegar junto. Então, acho que esse é um grande ambiente de gente séria, comprometida, saudável, que quer transformar sua terra. Então, assim, é um ambiente extremamente propício. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, que eu também acredito muito nisso, porque isso acontece com a gente, não sei quantas ONGs são beneficiadas, mas eu acredito que são muitas. Mas essa campanha, ela vai transformar a vida de todos os beneficiados nas ONGs. Isso eu não tenho dúvida, porque todo ano a campanha acaba acontecendo e sendo um sucesso, porque é um projeto de Deus. Mas ela traz ressignificado para a comunidade. A comunidade começa a repensar seus valores, sua agenda, seu senso de missão. Porque para olhar, sem citar nomes, ao seu lado, na sua família, no seu trabalho, no seu prédio, quem mais reclama da vida é quem menos participa da transformação da vida. Então, quando a pessoa começa a participar da transformação da vida, ela começa a não ter tempo de olhar para o umbigo. E ela começa a deixar de reclamar e ver quanto que a vida dela é abençoada. Então, acho que essa campanha traz ressignificado para quem está aqui, para quem vê os cultos todos os domingos, e para todo mundo que participa, e também para as pessoas que serão beneficiadas.
Muito obrigado. Nós estamos terminando primeiro Ideias Solidárias, mas antes de terminar, eu quero divulgar também o nossa ação chamada Carona Solidária. Se você está aqui essa noite e veio de metrô e precisa de uma carona até o metrô, você pode sair aqui à minha direita por essa porta e nós vamos ter carros disponíveis para você ir até o metrô. O que eu sempre tenho falado para os jovens aqui todo sábado é que uma quadra não faz nenhuma diferença para quem tem carro, mas para quem está a pé, sábado, 10 horas da noite, faz toda a diferença. Então, se você está aqui e achou que ir embora a pé até o metrô, use a nossa carona solidária. Sai aqui à direita e você pode desfrutar dessa opção nessa noite. Quero também agradecer todos vocês que vieram aqui essa noite, vocês que nos acompanham pela internet. Quero agradecer aos 4 convidados, muitíssimo obrigado por vocês terem vindo, por vocês compartilharem dessas ideias solidárias, e por vocês terem ideias que merecem, de fato, ser espalhadas. Então, obrigado. Quero agradecer também a banda Fan Class, que mandou super bem. Se você quiser, procura o Facebook deles, eles estão com a gente. Muitíssimo obrigado a vocês, e de uma forma ainda mais especial ao grupo de jovens que me ajudou essa noite, que na verdade eles fizeram praticamente tudo, especialmente a Fernanda, que desde o início esteve ao meu lado e fez contato também com esses caras, mas todos os outros, que eu não vou citar nome porque com certeza eu vou esquecer, mas obrigado a cada um de vocês que está aqui, e que Deus nos abençoe. Amém. E até o próximo Ideias Solidárias. Amém.